Boa noite mais uma vez. Por favor, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vamos fazer a leitura do versículo 26 em diante. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 34. Pode abaixar. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, pois vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo, preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo à cidade pelos caminhos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar. Senhor, de todos os confrontos que nós encontramos em tua palavra contra as forças do mal, de longe esse é aquele que o Senhor decidiu registrar mais extravagante e bizarro de todos. Nos ensinando, Senhor, a verdade de que existe um confronto no reino espiritual, embora não seja de igual para igual, o inimigo das nossas almas, teu inimigo, ele não somente existe, mas de maneira estratégica, influencia esse mundo perdido, de maneira que o mundo jaz no maligno. Nós não conseguimos duelar contra ele com nossas forças. Vão também é o socorro do homem. Eu peço que a tua palavra, que está aberta diante de nós, seja a nossa regra, que ela não nos permita pensar errado a respeito dessa importante matéria. Eu peço a ti, Espírito, meu Senhor, que sejas o nosso professor, conduzindo a nossa mente à verdade do texto, que ele seja compreendido de maneira clara e o Senhor aplique isso às nossas necessidades e ao nosso coração. Senhor, se porventura alguém entre nós está afligido, tem sido maltratado pela influência do inimigo das nossas almas, traz libertação. Foi para isso também que o Senhor veio. glorifica a si mesmo, torna notório o teu poder, liberta as pessoas, Senhor, faz delas missionários, para a glória do teu nome, em nome de Cristo, amém. Nós temos estudado os milagres do nosso Senhor Jesus, narrados por Lucas, e a partir do capítulo 8, como nós vimos, Lucas vai colocar 4 milagres juntos, todos eles encadeados para demonstrar autoridade e ficar claro a identidade do próprio Jesus. Jesus não é alguém de quem as pessoas podem ter dúvidas a respeito da sua real identidade. Profecias haviam sido dadas, mesmo no passado, em Gênesis capítulo 3, que alguém viria e esmagaria a cabeça da serpente. No decorrer da história, do plano profético de Deus, foi revelado que Deus cumpriria muitas coisas, ou faria muitas coisas por meio de Cristo. A salvação dos pecadores, por um lado, mas o restabelecimento da soberania mediada, o restabelecimento da ordem, a ruptura das maldições que haviam sido colocadas nesse mundo por causa do pecado, seriam removidas. Jesus, então, precisa cumprir essas profecias, atestar diante de tudo e de todos que ele é aquele de quem os profetas haviam falado. Sim, Jesus, o Filho de Deus. Aqui, Lucas tenta colocar como que degraus para perceber, no final das contas, no capítulo 9, versículo 20, o que os homens dizem que eu sou? Sumarizar a identidade de Jesus: tu és o Cristo, o prometido, o ungido, o Filho do Deus bendito. Vimos o primeiro passo, o primeiro degrau, Jesus acalmando a tempestade. Vimos que de todos os milagres, talvez esse seja o mais conhecido. E Jesus precisava demonstrar autoridade sobre os poderes desse mundo caído, debaixo de maldição, controlando todas as coisas, e ele assim o faz. Versículo 22 até o versículo 25, nós vimos isso ao final do texto, daquele evento. As pessoas perguntam: quem é este que até manda nos ventos, nas ondas, e eles lhe obedecem? E a resposta, ainda antecipada, já demonstra que Jesus é aquele de quem os profetas haviam falado. Mas do versículo 26 em diante, Jesus finalmente chega, ele passou a madrugada nessa tempestade. Depois de acordar, finalmente eles aportam nessa cidade dos Gerazenos, que ainda ficava na margem oposta do Mar da Galileia. Provavelmente a diferença entre Gerasa e Gadara, Mateus e Marcos falam de Gadara, aqui a gente vê Gerazenos. A diferença é que Gadara era a maior cidade dali do sul da Galileia, e provavelmente ela acabou tomando conta. Gerasa, uma das cidades da província de Gadara, então por isso que alguns textos falam de Gerasa, ele da cidade, mas também era correto falar de Gadara, que ele provém daquela província ou daquela região. De todos os confrontos que Jesus tem com as forças do mal, e são muitos, talvez esse seja o mais tosco. Quando falamos de possessão demoníaca, nós conseguimos perceber gradação ou diferenças na maneira como o inimigo das nossas almas, como o diabo, trabalha na vida das pessoas. Nós vimos, por exemplo, no final lá do Evangelho de Lucas, que quando Judas decide trair Jesus, e Jesus diz: ó, sai, o que tem que fazer, faz o depressa, o texto diz que imediatamente o diabo entrou em Judas. Mas ele não se contorce, não fala grosso, ele não fica despido, ele simplesmente vai e entrega Jesus. Aqui nós temos uma coisa completamente diferente. Nós temos um retrato de possessão demoníaca na sua cara mais feia. Essa não é a primeira vez que Jesus encontra um espírito imundo. O primeiro exorcismo acontece em Lucas capítulo 4, nós vamos ver daqui a pouco, mas aqui Jesus enfrenta um exército inteiro. Jesus enfrenta, como o demônio próprio diz, uma legião, que naquele linguajar, se ele estivesse falando de legião romana, era entre 4 a 5 mil soldados, mas sendo que depois que Jesus permite que eles entrem no porco, 2 mil porcos se precipitam de espenhadeiro abaixo, a gente pode pensar que pelo menos 2 mil demônios estavam dentro deste homem, e sendo que são seres espirituais, espaço não era o problema. 2 mil demônios. Jesus vai enfrentar então um exército de demônios, e parece que a luta é desigual, é Jesus contra 2000. Ao final da história, no entanto, Jesus se demonstra mais uma vez que tem de fato autoridade, não somente sobre a natureza e a criação caída, mas tem poder sobre as forças do mal, mas na frente, sobre os efeitos, quando ele cura a mulher que sofria de hemorragia, os efeitos do mundo caído, e no final, quando ele cura a filha de Jairo, o poder até sobre a morte. Todos esses milagres apontam para a identidade de Jesus. O encontro, então, de Jesus com esses demônios, ele se parece muito com aquelas lutas, aquelas batalhas entre Deus e as forças do mal. Mas isso que parece desigual, no final da história a gente vai ver que Jesus tem, de fato, controle sobre o submundo. O texto nos ensina sobre a identidade de Jesus e o seu poder sobre o submundo, sobre as forças de um mundo que jaz no maligno, mas também, ao mesmo tempo, ressalta a compaixão, a misericórdia e a graça de Deus para um homem que, pela descrição que nós vemos aqui, padecia de ostracismo, isolamento, abandono, aprisionamento, vergonha, de todas as maneiras, de todos os lados que você olha para a descrição que a Bíblia fala desse homem, e ele era absolutamente um caso perdido. Além da ajuda humana, além da ajuda de médicos, além do que eles tinham ali, além da ajuda humana, o que deveríamos fazer é isolar aquele homem para que ele não faça mal a ninguém e não faça mal a si mesmo. O texto, no entanto, enquanto exalta a identidade de Jesus como supremo sobre as forças do mal, também nos ensina que não existem casos perdidos para Jesus. Ninguém está além do alcance da graça e da soberania de Jesus. Não existem casos perdidos para Jesus. Nesse encontro extraordinário com os exércitos de demônios, é isso que salta. Porque não existem casos perdidos para Jesus? Em primeiro lugar, porque ele é mais poderoso que os poderes do inferno. E em segundo lugar, porque ele é mais gracioso que a pior das desgraças humanas. Não existem casos perdidos para Jesus porque ele é mais poderoso, mais capaz do que os poderes do inferno. Não existem casos perdidos para Jesus porque ele é mais gracioso do que qualquer ou a mais profunda das desgraças humanas. Ao final da história, com a reação dos gadarenos, todos os homens são casos perdidos sem Jesus. Então vamos caminhar aos poucos, talvez a gente consiga terminar o primeiro ponto. Ele é mais poderoso que os poderes do inferno. Nosso texto começa com Jesus tendo feito aquele grande milagre de acalmar a fúria do vento e do mar. Ele finalmente ancora no outro lado, como eu já falei, lá de Gadara, ou da região de Gadara, da terra de Gerasa, cidade de Gerasa. E aí você pode ver no versículo 27, logo que Jesus embarcou, a maneira como o texto está descrevendo é que não demorou muito tempo, era Jesus colocando, atracando, e logo, imediatamente, veio da cidade ao encontro um homem possuído de demônios. Um homem possuído de demônios. É muito intrigante o volume de atividade demoníaca na época de Jesus. Durante o ministério de Jesus, parece ser um período atípico, e a gente vai saber por quê. Lucas capítulo 11, por exemplo, um pouco mais na frente, diz que ele estava expulsando os demônios pelo dedo de Deus, pela extensão, pelo poder de Deus. Isso atestava que, de alguma forma, o rei havia chegado e o rei estava removendo as pessoas debaixo do poder de Satanás como despojo de guerra. Essa batalha de poderes fazia com que os demônios, então, ficassem meio que acirrados, eufóricos. Quando a gente olha no Antigo Testamento, por exemplo, a atividade demoníaca, embora presente, não era tão vívida, não era tão, pelo menos, não clara, explícita como nós temos aqui no Novo Testamento. na época de Jesus. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, que aqueles anjos caídos, num texto esquisito, parece que tomaram posse ou se aproximaram de maneira sexual de algumas mulheres, em Gênesis capítulo 6. Temos em 1 Samuel capítulo 16, que depois que Saul, ele desobedece a Deus, o Espírito de Deus que havia dado para que ele fosse um bom rei é removido, e da parte de Deus, ou com autorização e permissão de Deus, um espírito imundo o atormentava. No mesmo livro, 1 Samuel capítulo 28, a gente vê o relato daquela feiticeira, aquela necromante de Endor, aquela médium que consultava os mortos em favor dos vivos, que havia sido proibido pelo próprio Deus de acontecer. Em 1 Samuel capítulo 28. No livro de Daniel, nós vimos no capítulo 9 que enquanto Daniel ora pedindo por uma resposta sobre o futuro do povo de Israel, existe uma batalha no reino espiritual. O príncipe do reino da Pérsia precisa ser contido pelo Miguel, que é príncipe dos exércitos de Deus. Isso acontece fora dos olhos humanos. Todos nós lembramos que existe essa realidade. No livro de Reis, por exemplo, Elias está para ser pego, né? E aí Geazi está preocupado, porque tem muitos do lado de lá tentando ferir o profeta, e o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele, de Geazi, meu servo, para que ele veja. Então os olhos se abrem para a realidade espiritual, uma gama de anjos cerca o ajuntamento, cerca e protege o profeta. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Essa realidade espiritual existe. A atividade demoníaca não é nova no Novo Testamento, mas é claro que nós percebemos essa atividade exponencial. Excetuando o Novo Testamento, por exemplo, quando chegamos no livro de Atos, apenas duas vezes no livro de Atos fala a respeito de possessão demoníaca nesse nível. Atos capítulo 16 e Atos capítulo 19. No restante das cartas, nas epístolas pastorais e as outras epístolas, pouco é dito a respeito de possessão demoníaca. Não era um problema das igrejas. Mas isso não quer dizer que por causa da ausência de problemas com possessão, o diabo não estava trabalhando. Em Atos capítulo 5, o diabo enche o coração de Ananias e Safira para que eles mintam a respeito de recursos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Satanás barra o caminho de Paulo, que deseja visitar a igreja. Em Atos capítulo 8, Satanás trabalha ali para ficar parecido que é a atividade de Deus. Em Mateus capítulo 4, Jesus fala que era atividade de Satanás impedir que a palavra seja ouvida com cuidado. Ele continua então trabalhando, a atividade dele no submundo ainda continua presente. Tiago capítulo 1 diz que ele desencoraja os homens a terem uma vida frutífera. 1 Pedro capítulo 5 diz que é ele que anda em derredor rugindo como leão em busca de devorar a sua presa. Tiago capítulo 3 diz que ele incendeia, inflama a nossa boca para promover a fofoca, a rebeldia, a desgraça das outras pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 2, é ele que promove a rebeldia, a desobediência à liderança. 1 João capítulo 2 diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, no surgimento, depois do surgimento da explosão que teve da psicologia e a remoção do sobrenatural da mentalidade do povo e a exaltação do humanismo a custo de tudo, então as pessoas começaram a desviar a atenção da compreensão que a palavra diz que existe, assim como existe o Deus, um ser sobrenatural, existe o diabo, eles não são iguais, ele trabalha de alguma forma debaixo da autoridade e permissão de Deus, mas ele continua em atividade, e algumas vezes ele possui as pessoas. Por isso que mais do que nunca nós precisamos nos ater ao que a palavra de Deus diz. Nós não conseguiremos saber nada sobre o reino espiritual a não ser que Deus nos tivesse revelado, e foi o que ele fez. Harry Potter é ficção. Alfred Hitchcock também é ficção. Dante Alighieri são todos ficção. A verdade que nós encontramos sobre o reino espiritual vem da palavra de Deus. Eu sei que a gente deve melhorar o nosso imaginário, mas a gente deve modelar o nosso imaginário pela verdade de Deus. Ficção tantas vezes atrapalha quando ela começa a moldar as coisas reais. É a realidade e a verdade que deve moldar o nosso imaginário e não do contrário. E aqui nós vemos um homem possesso por 2.000 demônios, em luta, em confronto com o próprio Filho de Deus. Como é que Jesus exerce, então, o seu ministério diante desse auê todo contra as forças espirituais do mal? Embora no nosso presente as almas, os inimigos das nossas almas prefiram o anonimato, no presente momento, na época de Jesus, parece que isso era impossível. Você pode perceber que todas as vezes que Jesus está no canto, ele não está procurando por demônios, ele não está caçando bruxas. Jesus aparece, ele pisa ali em Gadara e é o homem, ou melhor, o endemoniado que vem à presença dele. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, Jesus está pregando. E o texto diz que, enquanto ele está pregando, apareceu, versículo 33, um homem possesso de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em outra voz: "Ah! O que você quer conosco, Jesus Nazareno?" São eles que de alguma forma se apresentam diante de Jesus. Esse anonimato comum que deseja destruir, influenciar e atrapalhar o plano de Deus de maneira sorrateira, quando estão presentes na presença do seu Criador, parece que a presença e a identidade de Jesus demanda que eles respondam, reconheçam, ou em ódio, por não gostarem da ideia do Criador os visitar, ou por submissão. Mas é Jesus que está vivendo a sua vida, e os demônios que se apresentam, ele não está atrás disso. Esse primeiro exorcismo que nós vimos ali era um homem, enquanto Jesus está pregando, que se levanta. Aqui, Jesus chega lá do outro lado e é o demônio que vem atrás dele. Versículo 27, nós vamos ver a condição desse homem. E é um dos quadros mais tristes do Novo Testamento. O texto diz: encontro um homem possuído de demônios no plural. Ele diz que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Esse mesmo encontro é narrado por Marcos e também por Mateus. E Marcos capítulo 5 vai dizer que ele se cortava, ele se feria com pedras pontiagudas. Existe no Novo Testamento algumas maneiras de falar sobre esse fenômeno espiritual, que não tem sido muito comum, pelo menos não compreendido por aqueles que são alheios ao sobrenatural. A Associação Americana de Psicologia, por exemplo, diz que trata de uma suposta invasão do corpo por um espírito que ganha controle sobre a mente e o corpo de alguém, produzindo males ao corpo e comportamento criminoso. É uma coisa que dá aí, que ninguém sabe explicar, que acaba entrando, né? Mas, na verdade, isso é uma crença primitiva, arcaica, para explicações que hoje a ciência pode dar. Explicações que dizem por que ele produz esses males no corpo e outras doenças, ou por que ele tem, ou absorve, ou começa esse comportamento criminoso. Tudo isso que era tido como a influência de demônios, nada mais é do que um distúrbio que acontece psicoquímico, e aí é explicado de maneira natural, dessa maneira aqui. Não é assim que o Novo Testamento diz. E não é assim que a realidade diz. Nosso texto diz que ele estava possuído de demônios. Essa de todas as descrições é aquela que mais aparece no Novo Testamento, 16 vezes. Alguém que tem um demônio. Fala de um evento ou de um fenômeno sobrenatural que não consegue ser explicado em níveis humanos. Muito embora a Associação Americana de Psicologia pense diferente, ele é explicado em termos sobrenaturais. Não são doenças, embora alguns desses tormentos estejam associados a eles. Em casos extremos, existe de fato a perca da personalidade do indivíduo e o demônio toma conta completa da personalidade. Não é explicado de maneira natural. Queria convidar um desses especialistas a caminharem comigo no passado. Estava sendo usado por Deus para plantar uma igreja em um determinado lugar. E enquanto estava utilizando o prédio para plantar essa igreja, o culto ia começar, do outro lado da rua tinha uma batucada em um terreiro. E enquanto o culto ia começar, então, um jovem estava passando na rua. E aí, psicologia, pelo menos a associação, vai dizer que houve um surto. E ele caiu. Eu acho que foi um demônio que pegou nele. Por quê? Porque enquanto ele se revirava no chão, com a boca aberta, ele arrancava o meio fio com os dentes. Não dá para explicar isso em termos humanos. Não se explica isso em termos humanos. Qualquer surto que for, ainda é o surto de um ser humano. E ser humano não tem essa força, nem essa abertura de boca para conseguir fazer o que estava fazendo, ou arrancar uma bananeira com os dentes. Isso é sobre-humano. A descrição que Jesus, que Lucas vai fazer desse homem é algo sobre-humano. É algo completamente diferente. Não é um comportamento bizarro em si ou esquisito em si, é um comportamento sobre-humano, que não é explicado em termos humanos. Outro termo que descreve esse fenômeno sobrenatural na própria Bíblia é endemoniado, ou ter um demônio, acontece 13 vezes. As outras expressões são foi acometido por um espírito imundo, ou ser afligido por um espírito imundo. Todas essas expressões descrevem uma pessoa debaixo do controle de um demônio, de quem a personalidade agora se mostra passiva. O hospedeiro é afligido e atormentado por isso. Nós precisamos, talvez, perguntar como é que isso acontece? Quais são os facilitadores disso acontecer? E é difícil, irmãos, de responder. Não comece a pensar que isso acontece somente com os piores dos pecadores. Na verdade, um pouco mais na frente, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, olha o que acontece no versículo 38. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem, Lucas 9, 38, dizendo em alta voz, Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele. E, de repente, o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado, pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Está falando de um jovem. Difícil pensar que o jovem era o pior dos pecadores. Difícil pensar em crianças como o pior dos pecadores. Ou pessoas que são pervertidas ao extremo, não tiveram nem tempo de confeccionar os seus erros. Então, não se trata de possessão por causa do pior dos pecadores. Difícil responder. A gente vê no Antigo Testamento que idolatria poderia ser uma dessas causas. Brincadeiras com os demônios. No Brasil, religiões que claramente lidam com entidades demoníacas, o espiritismo, o candomblé, literaturas que ensinam rituais de possessão. Mas nós precisamos saber que todas as pessoas, Efésios capítulo 2, todas as pessoas, se não estão seladas pela graça de Deus em Cristo, vivendo para Cristo, arrependidos dos seus pecados, salvos pela graça de Deus, estão de alguma forma debaixo de influência direta do inimigo das nossas almas. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós, eu, vocês, todos nós, nos quais andávamos outrora, noutro tempo, no passado, segundo o curso deste mundo, seguindo o flow desse mundo. O flow desse mundo é empurrado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, não outrora, que agora atua nos filhos da desobediência. Que desobediência é essa? É o desprazer, a rejeição, é o desprezar do que Deus pensa sobre nós em sua palavra. Aqueles que têm a desobediência e a rebeldia clara sobre o que Deus pensa da vida como um todo, não se importam com a opinião de Deus, carregam em si o mesmo genoma que paira no primeiro pecador, o inimigo das nossas almas. E assim estão de conluio contra Deus. É o que a Escritura diz. Mesmo para os religiosos da época de Jesus, Jesus, em um determinado momento, tenta explicar, ajudá-los a compreender o que eles estavam fazendo era errado. Ele, Jesus, tinha condições de explicar o plano de Deus, eles deveriam crer nele, ele diz para os fariseus. Em determinado momento, Jesus diz, ó, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu? Não, eu sou filho de Abraão. Nunca fui escravo de ninguém, todo que comete pecado, o mestre diz, é escravo do pecado. E deixe-me falar sobre a filiação de vocês. É o diabo que é o pai de vocês. Vocês querem satisfazer os desejos dele, é por isso que querem me matar, é por isso que não escutam a minha palavra. Jesus está simplesmente replicando o mesmo conceito. Só existem dois pais nesse mundo. João capítulo 1, versículo 12 diz, esses, diz que Deus foi enviado ao mundo para salvar o mundo, embora o mundo rejeitasse, mas alguns creram, alguns receberam Jesus como ele se apresentou, todo ele, e esses que receberam a esses, Deus conferiu a eles poder para serem feitos filhos de Deus. Não somos nós que causamos a nossa filiação. Precisamos saber que todos nós que não estamos salvos, todos nós, você, está na mesma turma daqueles que perdem aqui, daqueles que confrontam Jesus, debaixo da influência do inimigo das nossas almas. A descrição do homem, voltando para o nosso texto, é aterrorizante. Agora, isso aqui não é anime, não é ficção. Pensem um pouco e vejam a condição desse homem. Primeiro diz que ele estava completamente nu. E essa nudez fazia muito tempo. Não é isso que o texto diz? Há muito não se vestia. Fala tanto de perversão quanto de vergonha. Diz que ele não tinha casa, ele não habitava em casa nenhuma. Tanto diz que ele se tornou um problema para a região de Gadara. Ele se transformou num problema, numa ameaça, que foi isolado, como diz que ele havia perdido todos os laços. Laços familiares, laços de amizade, laços de companheirismo, laços de trabalho, todos os laços que formam a nossa comunidade. Todas aquelas ajudas, aqueles amigos, aqueles parceiros, todas as pessoas com quem conversamos, todas essas coisas estavam perdidas. O lugar desse homem agora era nos túmulos, sozinho. A descrição é tão forte que no versículo 28, o texto diz, quando ele viu Jesus, ele quem? Ele quem? Quem se prostra é o homem, mas o homem não conhecia Jesus. Quem vê Jesus é o demônio. Quem fala, no versículo 28, é o demônio. O homem havia perdido toda a sua personalidade. O homem só fala no final. E acho que a maioria das pessoas daquela comunidade antes de Jesus não conseguiam mais ver a pessoa por trás do demônio. Diz que ele vivia nos túmulos, um lugar um lugar macabro, mas um lugar também de impureza cerimonial, um lugar onde as pessoas não iriam, um lugar desde muito, naquela cosmogonia judaica, falava de um lugar de morte, um lugar que os demônios pairavam. E Marcos capítulo 5, versículo 4, diz que ele andava sempre de noite e dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que triste condição. Onde é que estava a família desse homem? O que eles poderiam fazer? Representava uma ameaça para os outros. O caráter assassino e destruidor dos demônios é reiterado quando eles entram nos porcos e mata todos eles de uma vez só. Imagine a quantidade de cicatrizes que esse homem tinha no corpo. Imagine aquele cheiro imundo de sangue que não é removido, que é aquela crosta por cima. Imagine as chagas que talvez estivessem inflamadas por todo o corpo, coberto de crosta de sangue velho que não é removido. Esse homem era um caso perdido. O que se faz num caso desse? O texto diz, no versículo 29, embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e correntes. O que a gente pode fazer? A gente vai prender esse homem. A gente vai colocar cadeias e grilhões, ou cadeias e correntes. As expressões se referem a cadeias que eram colocadas nos pulsos e outras que eram colocadas nos pés. Quando diz correntes, é que eram correntes mesmo. Correntes para evitar que ele se soltasse. O texto, no entanto, demonstra claramente que isso não era algo natural, psicológico, era algo sobrenatural. Não somente esse desejo suicida, mas ele despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Cadeias e grilhões. O que nós fazemos hoje? Naquela época não existiam aqueles hospitais psiquiátricos, não existia camisa de força. Em situações como essa, a pessoa ficaria acorrentada, se conseguisse ficar acorrentada, não se sabe o que ela comeria. Alguns vão dizer que o fato de ele estar no túmulo é porque eles iriam comer carne humana, se alimentando do que estava lá. Esse homem era um caso perdido. A não ser que alguém tivesse poder suficiente para reverter. A não ser que Jesus não encontrasse casos perdidos. Hoje nós temos essas outras coisas. E eu não estou dizendo que todo mundo que tem... Não estou dizendo que os problemas mentais são possessão demoníaca. Não estou dizendo isso. Na verdade, no livro de Marcos vai dizer que existem aqueles... com problemas mentais, lunático, e existe possessão demoníaca, que a Bíblia faz essa distinção clara, certo? Faz a distinção clara. Mas como nós fazemos? Nós usamos droga. É como nós fazemos, nós talvez usamos camisa de força, nós internamos, nós tantas vezes não consideramos o fato de poder ser a influência demoníaca que nós dopamos as pessoas. É isso. Demônios não são dopados, nem dopáveis, mas os homens são. E à medida que eu cresço o volume de droga, eu dopo o homem, e isso limita a ação do demônio, que usa o corpo, os sentidos desse homem para realizar a sua vontade. É isso que acontece. Cura, nesse sentido, não existe. Os homens, nesse sentido, são caso perdido. Esse homem não fala, é o inimigo que fala. Esse homem não tem qualquer controle de si. A ideia de essa voz forte é uma voz sobre-humana. É mais um grunhido. O homem está afligido pelos demônios. Mas não existem casos perdidos para Jesus, amém? Não existem. Então Jesus aparece lá, e os demônios, no primeiro momento, eles se dirigem a Jesus. Jesus é mais poderoso que os poderes do inferno. Eles reconhecem a dignidade de Jesus. Isso fica claro no versículo 28, diz que quando ele viu Jesus, o que ele faz? Hã? Ele prostrou-se. Algumas versões antigas colocavam prostrar-se como adorar, mas essa é uma tradução infeliz. Os demônios não adoram a Deus. Adorar a Deus, reconhecer quem Deus é e submeter a isso implicaria uma transformação de coração. A palavra simplesmente significa se prostrar, colocar o rosto em chão, um sinal claro do reconhecimento da dignidade, da autoridade de alguém que está ali. É como alguém indo para o sol de Sobral, pensei agora, nada contra Sobral, e olhar para cima de rosto limpo. Inevitavelmente, eu espero que você vai ser forçado a fechar os olhos. É o que acontece, Jesus aparece, a presença de Jesus é recebida por eles como um reconhecimento de dignidade. Eles se prostram não para adorá-lo, mas eles respondem em reconhecimento. Eles respondem, compreendem que Jesus, de fato, é alguém que merece o seu respeito. Eles não somente reconhecem a autoridade de Jesus, mas também, ou a dignidade de Jesus, também reconhecem a identidade sobrenatural de Jesus. Finalmente, ele fala, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-lhe que não me atormentes. O homem não conhecia, então é o demônio que conhecia. Ele sabe quem é Jesus, ele conhece a identidade sobrenatural de Jesus, porque Jesus, do lado de fora, externamente, era como qualquer outro galileu, era como qualquer outro judeu. Aquelas tentativas de remodelar Jesus ou colocar Jesus numa cultura em que as pessoas tinham olho amarelo e narigão, colocar as pessoas, o Jesus com olho azul e afilado. Jesus era como qualquer outro homem externamente, mas os seres espirituais sabem quem é Jesus, a identidade sobrenatural de Jesus. Ele diz, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A palavra que temos nós contigo é o que nós temos em comum. Está fazendo o que aqui? O que temos nós de acordo? O que está rodando aqui na minha área? Mas ele sabe que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. É exatamente esse o termo que em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel utiliza para descrever quem é Jesus. Ele diz para Maria, o ente santo que vai nascer em ti, ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. Salmo 97, versículo 9 diz, pois tu, Yahweh, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Essa terminologia, Deus Altíssimo, era o Deus soberano, Deus sobretudo, Deus que contém todas as coisas debaixo da sua autoridade, o Deus que controla céus e terra, o Deus Criador. O que ele está reconhecendo é a identidade sobrenatural de Jesus como aquele que controla tudo. Ele está diante do seu Criador e embora rebelde em sua fúria e raiva, ele não pode negar a identidade de Jesus. Até os demônios sabem quem é Jesus, são os testemunhos de Jeová que não sabem, mórmons que não sabem. Até os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, o que governa todas as coisas, o único que salva. Os muçulmanos que não sabem, mas até os demônios sabem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem que ele é aquele que controla e detém todo o poder sobre todas as coisas, e ele estava ali, diante deles. Eu fico imaginando. Esse é o maior milagre, eu acho, mesmo maior do que a criação de todas as coisas, é o Deus Criador, que a parte do tempo e a parte da sua criação tabernacular com os homens, encarnar, não parecer com o homem, mas viver, nascer como homem, viver como homem, ser homem de verdade sem
deixar de ser Deus.
Os demônios sabem disso. Reconhecem a identidade sobrenatural de Jesus. Mas eles também reconhecem a justiça de Deus. O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormentes. Versículo 29 explica por que ele diz isso. Porque Jesus havia ordenado ao Espírito que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. No versículo 30, quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele diz legião, isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Verso 31, estes, os demônios, pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Os demônios sabem que julgamento espera por eles. A maneira como ele fala com Jesus, depois de reconhecer a sua identidade sobrenatural, é como se ele olhasse naquilo que Deus havia revelado na própria Escritura e dissesse: é agora? O Senhor não veio antes do tempo, não? Mas agora? Já veio para nos condenar, já veio para nos atormentar, a ideia já veio para nos trucidar, já veio para derramar a tua ira sobre os rebeldes, já veio para concluir a promessa que havia feito de julgar aqueles que se rebelaram contra o Senhor, já veio para nos condenar eternamente. Eu imploro, o texto de Marcos vai dizer, eles imploram que não me mande para o abismo, não me mande para o tormento eterno antes do tempo. Eu pensava que eu tinha mais tempo, é como eles dissessem. O Senhor já veio, o Senhor já chegou o momento da condenação, a hora já passou. Por razões que eu desconheço, eu não sei porque Jesus não manda, não mandou naquele exato momento, eu tinha mandado. Eu ainda não sei, essa é uma das coisas, talvez você ria, mas essa é uma das coisas que eu vou perguntar para ele quando chegar no céu. Senhor, por que você não mandou logo todo mundo, sapecou todo mundo lá? Mas o Senhor deve me dar uma resposta que eu vou dizer, nunca tinha pensado nisso. O texto demonstra que eles reconheciam a justiça de Deus. Não é só esse texto, irmãos, mas muitos textos do Novo Testamento demonstram que existe um lugar que Deus tem reservado alguns antes do período de julgamento, reservados para aquele grande dia. Abram em 2 Pedro capítulo 2. Olha que texto intrigante. 2 Pedro capítulo 2. Pedro começa a falar sobre os falsos mestres. Muito interessante como ele fala dos falsos mestres e da condenação que está esperando por eles. Ele diz no verso 1, assim como surgiram falsos mestres no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Como é que eu identifico os falsos mestres, Pedro? É assim, ó, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. As pessoas vão falar mal do Evangelho por causa desses falsos mestres. Não é isso que acontece? Igreja de crente? O pessoal só quer dinheiro. E eles dizem com razão. Tem um bocado de igreja que só isso faz. São esses falsos mestres introduzindo práticas libertinas. Ou versículo 3, movidos por avareza. Eles explorarão vocês com palavras fictícias, não reais. Mas para eles, ele diz, a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Eu queria tanto que o Edir Macedo ouvisse essa mensagem. Que ele lembrasse que o Senhor não esqueceu, que ele precisará prestar conta de como ele tem influenciado o povo para o erro.
e junto com ele todos os filhotes, todos os filhotes que, movidos por avareza, inventam com palavras fictícias: haverá um julgamento para esses que torceram a verdade da palavra de Deus. Eles precisam ser lembrados disso. E aí o Senhor nos dá uma prova de que Ele cumpre o que prometeu. Verso 4: pois Deus não poupou quem? Anjos, quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Reservando-os para o juízo. A Bíblia então fala claramente que houve uma queda no reino angelical. E alguns anjos ficaram soltos, mas outros foram lançados no inferno, presos em correntes, o abismo, reservados para o juízo daquele dia. É por isso que no futuro, durante o período da grande tribulação, haverá tanto envolvimento, tanto manifestação demoníaca. As portas do abismo, a Bíblia diz, serão abertas, e do abismo surgirão demônios para destruir a humanidade que estava em rebeldia contra o Senhor. No livro de Judas, nós encontramos Judas, versículo 6. Ele diz no verso 5, ó, Judas 5: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, o que ele quer promover é um alerta contra a incredulidade, a desobediência, a rebeldia. Ele diz: e há anjos, verso 6, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lar. Ele quem? Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Alguns demônios, por razões que a gente desconhece, estão presos, restringidos, aguardando julgamento futuro, mas eles serão julgados. Esse que está solto, que encontra com Jesus, essa multidão de demônios que encontra com Jesus, lembra que estão devendo, lembra que eles serão julgados, lembra que eles terão que se dobrar, lembra que a cabeça do maior de todos eles será esmagado, lembra que a vitória está garantida, lembra que o destino deles está traçado. O grande Deus trará julgamento, fará justiça de uma vez por todos, e a presença de Jesus os faz lembrar: é agora? Vieste para nos atormentar antes do tempo? Eu bem sei quem és, és o Santo de Deus. Se anjos caídos temem o dia do julgamento, se eles têm a crença clara em quem Deus é, não se submetem a isso, mas em sua fúria estão cegos, em sua rebeldia estão cegos, mas sabem que Deus há de cumprir o plano de julgar. Eu fico pensando, aqueles que leem a Escritura e veem claramente que existe um julgamento para aqueles que desobedecem ao Senhor, que negam o Evangelho, que tentam se salvar por méritos e não por causa da graça de Deus, clamando ao Senhor como mendigos por misericórdia. Se esses têm coragem de acreditar que no final vai dar tudo certo, nem o inferno canta isso. Os demônios já sabem que no final Deus ganha, não vai dar certo, a questão é só o tempo, não se, é só o tempo. Então não nos prenda, não nos puna, não faça isso. Se os homens aprendessem, mesmo com os demônios, isso sobre a identidade de Jesus, a sua autoridade de condenar os pecadores, se percebêssemos mais e mais a nossa condição de perdidos diante de Deus, que devemos. Se admitíssemos que Jesus é o Senhor da vida e que nós prestaremos conta diante de Deus daquilo que fizemos durante o tempo da nossa peregrinação. Mas o homem moderno coça a cabeça e brinca com aquele que causa terror no inferno. Ele coça a cabeça e ainda consegue chupar um din-din, ter um tempo com a sua família e brincar com aquele que tudo vê, com o juiz de toda a terra, aquele que causa tremor nos demônios. Senhor, tenha misericórdia. Se qualquer um de nós se sente oprimido pelo inimigo das nossas almas, corra para Jesus. Corra para Jesus, peça que Ele proteja você. Peça que Ele salve você. Peça que Ele cuide de você. Só Ele tem controle sobre o poder do diabo. Não existem casos perdidos para Jesus. Amém? Por quê? Porque Jesus é mais poderoso que todos os poderes do inferno. Vamos ver mais na frente que Jesus vai salvar esse homem e torná-lo missionário. Isso é fabuloso. Se o Senhor não retornar e estivermos aqui de novo, ou se você ou eu estivermos vivos, estaremos nesse texto, aprendendo ainda mais sobre o poder agora da graça de Deus. Porque a graça de Jesus é maior do que todas as desgraças humanas. Vamos orar. Senhor, a vitória é daquele que te adorar. A vitória não é conseguida na força do braço, no 1-1. A vitória é conseguida em Cristo, por Cristo, por causa de Cristo. Ah, se os homens ouvissem, Senhor, se eles lembrassem de que existe um julgamento que ele não é baseado nas nossas obras, porque as nossas obras são trapo de imundice. Ah, se os homens lembrassem, se o Senhor colocasse diante dos seus olhos a eternidade, vissem que existe, que eles estão devendo para com o Senhor. Isso vai lhe custar a eternidade, a menos que eles se lancem implorando misericórdia para Jesus. Se os homens acordassem e aprendessem, mesmo que seja, com os demônios sobre a identidade, o poder e a autoridade de Jesus. Se eles se lançassem a Jesus. Se eles implorassem por salvação. O Senhor tiraria do coração deles aquela pedra e colocaria um coração de carne. Colocaria nos seus lábios um novo cântico. O Senhor os transportaria do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Ah, se eles clamassem por misericórdia, o Senhor ouviria. Se eles implorassem pelo nome do Senhor, clamassem pelo nome de Jesus, o Senhor não rejeitaria a sua súplica. Tem misericórdia, Senhor, de um mundo perdido, onde o inimigo das nossas almas busca de todas as formas matar, roubar, destruir, acabar com as famílias, distorcer e perverter a ingenuidade das crianças, produzir perversidade, afundar a cabeça dos homens e das mulheres nessa vida passageira, fútil, trivial, ignorar a palavra do Senhor, criar distrações para que as pessoas não vejam o caminho que estão caminhando, para onde estão caminhando e o juízo que os aguarda no final. Protege-nos, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Levanta-te, Senhor, que sejam dispersos os teus inimigos. Faze-nos alimentar da verdade. Que a verdade nos proteja, a verdade da tua palavra nos proteja das muitas mentiras que o diabo nos conta. Eu peço que aqueles que estão cativos sejam libertos pela autoridade de Jesus. Se não precisa experimentar opressão e terror nessa vida. E fogo e enxofre na outra. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.